Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal julga se é constitucional a proibição do amianto em leis estaduais e municipais.
Construtora é condenada por atraso na entrega de imóvel.
Candidato desclassificado de concurso por ser considerado acima do peso deve ser indenizado.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou o Johnny Luna.
E eu sou o Arthur Filho.
O plenário do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento para decidir se estados e municípios podem proibir o uso de amianto.
As leis dos estados de Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo estão sendo questionadas pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria. Ricardo Viula.
Além das leis estaduais, as ações ainda são contra normas da capital paulista que proíbem o uso de amianto apenas na construção civil. A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria alega desrespeito à lei federal que autoriza a venda do material em todo o país. Mas, ao votar o relator da ação contra a lei da cidade de São Paulo, ministro Edson Fachin destacou os perigos do amianto para a saúde e o meio ambiente. O ministro reconheceu a competência de estados e municípios para aprovar leis em nome dos interesses regionais e locais.
Retira-se a possibilidade, se sufragar um papel secundário a esses entes, de que espaços sejam preenchidos para que seja atingido o interesse regional ou local. Reduzida a importância no exercício de suas competências, reduz-se também a efetividade do exercício de tais atribuições para o atendimento do bem comum.
O julgamento foi interrompido, pois o ministro Dias Toffoli pediu mais tempo para analisar o caso antes de votar.
Construtora deve pagar lucros cessantes a compradores por atraso na entrega de imóvel.
O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Ochoa.
Os lucros cessantes são aqueles que o consumidor deixa de ganhar, nesse caso, com um atraso na entrega do imóvel. O Tribunal de Justiça de São Paulo afastou o pagamento de qualquer indenização por considerar que o pedido foi feito de forma genérica e sem prova dos prejuízos alegados. Os compradores recorreram ao STJ e os ministros reformaram o entendimento. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, é óbvio que os compradores sofreram danos, uma vez que o imóvel poderia ter dado lucro aos proprietários se fossem alugados, por exemplo. A ministra explicou que o STJ já tem entendimento consolidado de que nessas situações há a presunção relativa da existência de danos materiais e cabe à construtora provar que isso não ocorreu.
Candidato desclassificado de concurso da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos por ser considerado acima do peso será indenizado em R$100 mil.
A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho, Priscila Peixoto.
O candidato afirmou que depois de ser aprovado em todas as etapas, foi considerado inapto pela junta médica por estar com IMC acima do limite estabelecido. Após ser condenada pelo TRT Paulista, a companhia recorreu ao TST, mas a relatora do caso na segunda turma, ministra Maria Helena Malman, negou o pedido por considerar que houve assédio moral, já que a desclassificação decorria de um requisito não previsto no edital. Com isso, a condenação foi mantida por unanimidade.
Companhia Elétrica do Espírito Santo deve indenizar consumidora após cobrar valores na conta acima do gasto real.
A indenização foi fixada em R$5 mil. Kirk Moreno.
De acordo com a decisão, as cobranças estavam claramente acima da média do consumo da mulher. Na ação, ela disse que as contas começaram a vir com alto valor a partir de novembro de 2014. A consumidora chegou a quitar uma das dívidas, mas por conta do não pagamento das demais, a mulher teve serviços de energia suspensos. Por isso, deve ser indenizada.
Faculdade terá de devolver mensalidades pagas por estudante que teve curso interrompido.
O valor é de R$ 3.800. Pedro Scartesini.
A decisão é da Justiça do Distrito Federal. A aluna contou que iniciou o curso de serviços sociais e pagou em 14 parcelas. Entretanto, após um ano de curso, as aulas foram interrompidas sem qualquer motivo. A juíza do caso entendeu que a faculdade não cumpriu com o contrato e, por isso, a instituição foi condenada a ressarcir a estudante.
A Justiça de Mato Grosso do Sul condenou o município de Campo Grande a indenizar um aluno que teve o dedo amputado em sala de aula. Ele estudava em um colégio público.
O valor é de R$10 mil por danos morais e R$20 mil por danos estéticos.
O estudante ajudava a professora com uma das mãos no portal da sala quando um colega de classe fechou a porta.
A Justiça considerou que houve falta de vigilância e segurança dos alunos da instituição.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.